Olá, Larissa Tovmazian. Estivemos a olhar para os jornais da Rússia e vamos destacar cinco notícias que os russos estão a ler hoje. É uma das formas, no fundo, que têm de olhar para esta invasão da Ucrânia, ou Operação Especial, como Putin quer que lhe chamem. E começamos com uma acusação à Ucrânia. As Forças Armadas de Zelensky terão bombardeado, dizemos terão, porque é de acordo com esta notícia, o teatro onde decorriam as cerimónias fúnebres de uma conhecida militar russa.
Sim, olá, Diogo. Militares ucranianos atacaram o prédio do teatro em Donetsk, onde estava a decorrer a despedida da falecida Olga Kachura, comandante do Batalhão de Artilharia da República Popular de Donetsk. Isto é nos dito pelo canal Izvestia estatal, no dia 4 de agosto, pelo assistente do ministro do Interior da República Popular de Lugansk. De acordo com os dados preliminares, por causa do bombardeamento, a cerimónia nem sequer chegou a começar e todos aqueles que tinham vindo foram evacuados para os abrigos. O prefeito de Gorlovka, Ivan Prikhotka, contou sobre a morte de Kachura, que tinha acontecido no dia anterior, e de acordo com Boris Rojan, especialista do Centro de Jornalismo Militar e Político, ela morreu durante um bombardeamento de Gorlovka por militares ucranianos.
E entretanto, há também outra notícia que nos dá conta de que Vladimir Putin deu o estatuto de veteranos de combate a guardas que protegeram a fronteira da Rússia com a Ucrânia.
Sim, realmente a Olga Kachura também está entre eles. Ele assinou também um documento a dar um estatuto de herói da Rússia.
Que abrange também.
Sim. O presidente russo, Vladimir Putin, também assinou um documento que altera a lei federal sobre veteranos, que dá o estatuto de veterano de ações armadas dos militares da agência secreta que realizam tarefas na fronteira russo-ucraniana e nas áreas fronteiriças adjacentes à zona de operação especial na Ucrânia. De acordo com o texto que foi publicado, os guardas de fronteira que participam nesta operação especial receberão o estatuto de combate, de combatente inválido, uhum, se tiverem sido feridos, se tiverem tido contusões, ferimentos ou doenças durante a execução das tarefas.
E ao longo das últimas semanas, vamos mudar aqui um bocadinho de tema, porque ao longo, uhum, das últimas semanas o gás russo que chega à Europa tem sido protagonista de muitas notícias, pela relevância que tem, mas também nos últimos dias há uma espécie de braço de ferro sobre uma turbina que é precisa para que o gasoduto Nord Stream funcione em condições. Ontem o chanceler alemão já veio dizer que esta turbina está pronta a ser enviada para a Rússia. Entretanto, a empresa de gás russo, a Gazprom, veio dizer que esta importação está sujeita a sanções e já hoje a Siemens, a empresa que produz esta turbina, nega essa ideia.
Sim, de facto tem sido uma polémica. E segundo o jornal estatal RBK, a turbina do gasoduto Nord Stream está localizada na Alemanha, como já tínhamos percebido. As declarações, uhum, da Gazprom sobre problemas com o seu transporte para a Rússia devido às restrições da União Europeia, Canadá e Reino Unido não são de confiança. Isto segundo o representante da Siemens Energy que deu a entrevista à RBK. Tudo o que poderia ser dito sobre isso já foi dito ontem e até o próprio chanceler alemão estava lá e falou. Não há mais nada a dizer. Não há sanções contra a turbina na União Europeia. Simplesmente não é verdade.
O chanceler que até fez essas declarações ao lado da própria turbina.
Sim.
Na economia russa há também mais um sinal de dificuldades. A venda de carros novos caiu 4 vezes.
Estamos a falar de 35 mil carros novos que foram vendidos na Rússia em julho deste ano e este número é 4 vezes menor do que no mesmo mês de julho no ano passado, 2021. Isto é relatado pela agência analítica Autostat e, ao mesmo tempo, o relatório observa que as vendas de carros novos aumentaram 9% em comparação com junho. Quanto aos resultados de 7 meses meses de 2022. Durante esse período, os russos compraram cerca de 390 mil carros novos, isto são cerca de 60% a menos do que em janeiro, julho do ano passado. Em julho, quase todas as empresas, incluídas na lista das marcas mais populares, apresentaram uma queda acentuada nas vendas. Por exemplo, a BMW alemão, cerca de 94%, uma queda muito elevada. A exceção foi uma marca premium da China, a Exeed, acho eu, cujas vendas aumentaram 7 vezes, bem como a outra empresa chinesa, a JAC.
E por aqui também se nota a tendência da economia russa de se virar mais para o Oriente do que para o Ocidente. Fechamos esta versão russa da guerra traduzida com uma notícia que cita a Amnistia Internacional e que diz que a Ucrânia está a violar as leis da guerra.
A Organização Internacional de Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, afirma que os militares ucranianos estão a criar bases em áreas residenciais, incluindo escolas e hospitais, violando assim o direito internacional humanitário e as leis da guerra. Ao mesmo tempo, a organização observa que esta prática, de forma alguma, justifica ataques russos indiscriminados. O relatório divulgado pela Amnistia Internacional afirma que as táticas de estabelecer bases em áreas residenciais violam efetivamente o direito internacional humanitário e colocam em perigo os civis. Os ataques russos aos assentamentos levaram repetidamente à morte e a ferimentos de civis, que também é relembrado pela organização. A Amnistia Internacional observa também que o direito humanitário não proíbe que as partes em conflito estejam localizadas em instituições educacionais onde não haja aulas, claro, mas os militares, na ausência de boas razões, não devem usar esses edifícios localizados perto de edifícios onde residem civis.
Até pelo risco que isso pode comportar para essas pessoas. Obrigado, Larissa Tovmazian. Amanhã voltamos a traduzir as notícias que os russos estão a ler. Até amanhã.
Obrigada.